Muito obrigado, senhor presidente. Certamente essa troca se deve ao fato de a minha inscrição ter sido realizada e eu solicitei ao eminente senador Pedro Simon a possibilidade de permuta de horário de inscrição com ele, por isso o registro da casa ficou Pedro Simon, aliás, Pedro Bauer. Espero que na hora de chamá-lo o chame de Paulo Simon, o que me dará muita alegria, porque ele evidentemente é um ilustre senador que empresta grande contribuição aos trabalhos dessa casa.
Daí vamos chamar o Paulo Davim também, que o Paulo P, Davim começa com
também,
P também.
Também com P, exatamente. Senhores senadores, senhoras senadoras, na tarde de hoje eu me apresento a vossas excelências para formalizar um pronunciamento que pretende abordar um tema que é muito importante para o país, para Santa Catarina, e certamente precisa merecer a atenção e a dedicação dos senadores e senadoras que integram esta casa, porque ele tem repercussões na vida econômica de todo o país, principalmente nas regiões e nos estados mais industrializados. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, há décadas o debate político brasileiro e o debate público brasileiro realçam a importância de realizarmos uma efetiva e justa reforma tributária no país. Muito tem se falado, mas, de fato, pouca coisa tem sido concretizada para dotarmos o Brasil de um regramento tributário que fuja à complexidade e à ineficácia atuais. É notório que tal condição, que se convencionou chamar de custo Brasil, tem se configurado em importante entrave ao florescimento do empreendedorismo em nosso país. Como representante de Santa Catarina, senhor presidente, estado possuidor de uma economia vibrante e extremamente dinâmica, porque também muito diversificada, tenho a exata noção de como os negócios, principalmente aqueles vinculados às micro e pequenas empresas, são tolhidos e atravancados por nosso pesado, esdrúxulo e punitivo sistema de cobranças de taxas e impostos. Exemplo bastante claro dessa situação se dá, meus nobres colegas, em relação ao mecanismo que supostamente representaria uma tábua de salvação para os pequenos empresários. Refiro-me às regras de adesão ao Simples, cujo regulamento excessivamente rígido, somado às intempéries econômicas, tem levado à exclusão do programa dezenas de milhares de empresas. Para os senhores e as senhoras terem uma dimensão do problema, exatamente 111 mil pedidos de adesão ao Simples Nacional foram negados por seu comitê gestor no começo deste ano, só no começo deste ano. E mais de 90% dos casos tiveram como motivo de recusa a existência de débitos fiscais com União, estados ou municípios. Ora, pela contundência dessas estatísticas, fica patente que algo não está funcionando bem neste quesito. Além de evidenciar os grandes problemas pelos quais passam as micro e pequenas empresas do nosso país, agora um pouco minimizados pela sanção que a Presidente da República promoveu da lei aprovada por esta Casa de adequação e de reajustamento dos valores de enquadramento, os altos custos e a pesada carga tributária e também os custos operacionais e a valorização cambial excessiva indicam que as regras atuais não estão adequadas para o propósito maior do mecanismo, qual seja a proteção e o incentivo a esses pequenos negócios. Salvo um ou outro caso de má-fé, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tenho certeza de que os inadimplentes fiscais assim o são por falta de opção ou de estrutura. até pela facilidade representada pelo Simples, o cumprimento das obrigações fiscais representaria uma condição muito mais vantajosa e segura para o funcionamento regular de qualquer empresa de menor envergadura. Se não o fazem, por alguma coisa, certamente será. Nesse sentido, temos o dever de rediscutir essa matéria, como o enquadramento de mais segmentos dentro do Simples e a criação de condições especiais de financiamento e recuperação fiscal para essas empresas pequenas. Vejo com bons olhos a retomada da discussão do assunto que importou e resultou na votação do programa e da correção das tabelas do Super Simples, também estabelecendo regras para o parcelamento de débitos, mas isso ainda não é suficiente. Precisamos discutir mais esse assunto, facilitar a vida do contribuinte, facilitar a vida do empresário, que tem em nosso país uma das maiores dificuldades dentro do cenário dos países desenvolvidos para instalar seu negócio, para regulamentar sua atividade, para cumprir o ritual exigido pela lei de formalização e de inscrição da empresa, do seu negócio, perante as instituições e os órgãos públicos. E é com essa dura realidade de elevados impostos e regras, muitas vezes draconianas, que se deparam os nossos empreendedores. O país precisa sobremaneira deles para crescer, gerar emprego, renda e produção. Mas, em troca, o país tem lhes oferecido um ambiente fiscal e tributário bastante hostil para suas operações. O fato é que a nossa imensa e sufocante carga tributária representa um dos grandes obstáculos para um salto ainda maior em nosso crescimento econômico. Sob o ponto de vista de competição internacional, o elevado número de tributos incididos sobre os nossos produtos tem diminuído a competitividade brasileira em diversos segmentos e limitado o potencial produtivo de nossas economias e da indústria. Alguns exemplos objetivos são extremamente educativos, senhor presidente. Todos nós sabemos que o preço do automóvel no Brasil é um dos mais altos do mundo. Pois bem, em uma comparação feita com o preço final de um modelo Toyota Corolla em 12 grandes mercados automobilísticos, o Brasil é o campeão absoluto de custo para a sua aquisição, R$ 75 mil, reais, com quase o dobro em relação ao preço médio da amostra, que é de R$ 45,8 mil reais nos 12 maiores mercados analisados. O que explicaria tal discrepância? Ora, cerca de 42% do preço do veículo se deve a impostos federais e estaduais. Sem essa grave incidência, esse custo estaria dentro dos parâmetros médios. Nossos vizinhos argentinos, parceiros do Mercosul e sob condições análogas, pagam R$ 46,7 mil reais pelo mesmo modelo de automóvel vendido naquele país. Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, quem é de Santa Catarina sabe que a reforma tributária sempre esteve com especial destaque no rol dos projetos que me comprometi a encampar em meu mandato de senador. Associada à valorização do empreendedorismo, como com o estímulo fiscal e efetivo apoio à criação de micros e pequenas empresas, a simplificação e o enxugamento de nossa atual legislação tributária é mais do que um imperativo de nossa economia. É um reclame de toda a sociedade brasileira. Como primeiro passo, vejo a necessidade de um Simples ampliado e melhor adequado às condições e necessidades operacionais das pequenas empresas do nosso país. Do jeito que está, missão fiscal do Simples de facilitar a vida do pequeno empreendedor tem ficado bastante comprometida. Mas, de fato, O Brasil precisa de uma geral, efetiva e corajosa reformulação em seu intrincado sistema tributário. Precisamos, de maneira criteriosa, porém célere, enxugá-lo e torná-lo muito mais decodificado e cristalino para os investimentos e empreendimentos que, de fato, viabilizam a pujança de nossa economia. Ao fazê-lo, senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, estaremos dando um passo decisivo rumo à modernização de nossa economia. E podem ter certeza que nós estaremos aqui, pessoalmente, e tenho certeza com a presença e a contribuição de quase todos integrantes dessa casa, para trabalhar nesta grandiosa tarefa. A reforma tributária, sonhada desde os tempos da redemocratização do país, objeto de discurso, e eu me encontrava, e creio que o senador Paulo Paim ainda era deputado na época, quando o presidente Lula veio ao Congresso apresentar uma proposta de reforma tributária, apoiado e acompanhado de todos os governadores de estado do Brasil, independente de cor partidária. Nós vimos eminentes senadores, eminentes deputados apresentarem grandes e viáveis propostas para o país de reforma tributária, que infelizmente nunca se concretizou, nunca se consolidou. E isso acontece exatamente por falta de vontade política. E antes de ouvir o senador Cacildo Maldani, que me pede uma parte, devo dizer a vossas excelências, no momento em que o Brasil cresce, como cresceu 6, 7% ao ano, e a previsão para esse ano é perto de 5%, obviamente que a arrecadação de tributos aumenta. E esse é o momento para se fazer a reforma tributária, esse é o momento para organizar o país, permitindo assim que o desenvolvimento se torne uma realidade nacional ainda mais promissora. Ouço com muito prazer o senador Cacildo Maldani, que me pede uma parte.
Senador Paulo Bauer, antes de mais nada, eu quero aproveitar para fazer um registro, inclusive, que são catarinenses. Tenho aqui uma comissão do município do Alto Vale de Itaió, presidida pela presidente da Câmara de Vereadores, lá de Itaió, com mais vereadores e empresários. E também destacamos aqui a presença de autoridades e vereadores também do município de Tuporanga, que é considerada a capital nacional da cebola. É um registro que faço dessas duas comissões de dois grandes municípios importantes do Alto Vale do nosso Itajaí. E no mais, senador Paulo Bauer, para lhe cumprimentar. Dessa luta não só de Vossa Excelência, é nossa, do senador Luiz Henrique, quando o governador já vinha pregando muito no campo da descentralização, que o governo federal ficasse mais na normatização das questões e deixar para os estados e os municípios do Brasil gerirem as questões em seus estados e em seus municípios. Funcionaria bem melhor. É a grande caminhada, a caminhada da descentralização, que foca o pronunciamento de Vossa Excelência, e quero me aderir a isso e cumprimentar por essa luta que Vossa Excelência vem desempenhando já no Senado com grande empreendimento.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e quero me associar à saudação que fez aos eminentes vereadores e vereadora de Itaió e de Tuporanga, que sem dúvida nenhuma prestam grandes serviços às nossas comunidades em Santa Catarina e que hoje visitam Brasília e o Senado Federal. E certamente, senador Cacildo, nós gastamos muito tempo. Nós dedicamos centenas de horas no debate de medidas provisórias, na discussão de medidas que o governo adota para tapar buraco, para evitar determinadas crises, para resolver e salvar determinados setores que se encontram agonizando, ora por causa da competição internacional, ora por conta da falta de crédito, ora por conta da falta de mão de obra qualificada, enfim, o governo, e não só este, senador Paulo Paim, muitos governos, e no âmbito estadual, têm se dedicado a equacionar problemas, mas é preciso, e a presidente Dilma deveria fazê-lo, que o governo federal pare, pense e haja e proponha ao país uma política industrial, uma reforma tributária, uma organização nova para o governo, e aí sim nós teremos condições de trabalhar com uma regra clara, com uma definição perfeita e com uma condição de desenvolvimento assegurada. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e espero que possamos, em um prazo muito curto, desenvolver muitas ações nesse sentido.